no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministra Marina Silva participa da inauguração do Ecocentro Polo de Bioeconomia em Santarém. Estatuto da Criança e do Adolescente celebra 34 anos de criação. Criado o Comitê de Crise e Enfrentamento à Estiagem no Careiro. E fiéis católicos se organizam para a festa em honra à Nossa Senhora do Coco da Aparecida.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 34 anos em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Dados do Observatório Nacional de Direitos Humanos indicam que o Brasil registrou mais de 54 mil ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes, incluindo estupro, pornografia e exploração sexual em 2024. Saiba mais que Yolanda Mendes.
Há 34 anos, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, previsto na Lei Federal nº 8.069, marcou a história dos direitos humanos no país. O Estatuto é responsável por garantir os direitos e a proteção de crianças e adolescentes. Durante o seminário sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, na Assembleia Legislativa do Amazonas, o vice-presidente da Caritas Arquidiocesana, padre Alcimar Araújo, destacou o papel da Caritas na proteção de crianças e adolescentes.
Vai dar uma olhada, uma analisada daquilo que foi feito, mas também ver os desafios que ainda faltam ser realizados. A Caritas tem tido um papel importante nesse processo de concretização do ECA aqui em Manaus e também no Amazonas. Muito bom que esses congressos, esses seminários aconteçam, porque eles são alavancas que podem ajudar a avançar mais naquilo que nós queremos. É verdade que isso é um evento, mas que ele ajude aqueles que estão na rede, todos os lugares da rede, possam sentir-se mais animados, fortalecidos e unidos para concretizar as políticas públicas necessárias para a proteção da criança e do adolescente.
A presidente do Fórum Estadual dos Conselhos Tutelares e ex-conselheira tutelar do Amazonas, Silvia Carla Furtado, destacou que apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta desafios na implementação do ECA.
Mas a gente entende também por desafios para a própria sociedade entender que criança é sujeito de direito. A gente ainda tem assim aquela visão do neomenorismo, é um menor. Então essa criança é sujeito de direito e que a sociedade possa entender que também essa legislação não veio também para tirar o direito dos pais. Também existe também essa legislação lá não é boa, ela veio para tirar o meu direito. Também não é isso. A legislação veio para garantir para seu filho, você que está aí me ouvindo, tem o mesmo direito de uma criança que tenha condições de moradia melhor, né? Digamos, uma pessoa da classe alta. O pobre tem o mesmo direito, tem direito à escola, tem direito à saúde.
Dados do Observatório Nacional de Direitos Humanos indicam que o Brasil registrou 54.490 ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes, incluindo estupro, pornografia e exploração sexual em 2024. Para denúncias, o Disque 100 diz que Direitos Humanos Nacional funciona 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E a população maranhense tem até o dia 31 de julho para dar sua opinião no orçamento participativo. A 10ª edição do evento reuniu moradores de 4 municípios do estado. Matheus Coimbra traz as informações.
As audiências do orçamento participativo encerraram nesta semana na sede da Assembleia Legislativa do Maranhão. Esta é a 10ª edição do evento que reuniu moradores dos municípios de São José de Ribamar, Raposa, Pasto Lumiar e São Luís para discutir as prioridades do orçamento estadual para o próximo ano. Presente na cerimônia, o secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, reforçou o compromisso do governo do Maranhão em promover a participação popular.
Está claro que grande parte dos recursos já tem definição óbvia, que são os custeios, folha, impostos, obrigações sociais, mas aquilo que é para o investimento, o governo está dando oportunidade da população ser ouvida.
Já a secretária de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, Lília Raquel, destacou o impacto positivo do projeto.
Nós também temos o simbolismo que esse ano nós comemoramos 10 anos de realização do orçamento participativo. Então nós temos 10 anos de história, 10 anos em que o governo do estado do Maranhão percorre esses municípios para, de fato, priorizar aquilo que a sociedade precisa.
O orçamento participativo é uma iniciativa que permite à população influenciar diretamente nas decisões sobre obras, ações e serviços que serão priorizados no orçamento estadual. Coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento e pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, a iniciativa conta com o apoio de outros diversos órgãos do governo estadual. As pessoas que não puderam participar das audiências ao longo das últimas semanas podem dar sua contribuição pela plataforma participa.ma.gov.br ou através do número de WhatsApp disponibilizado pela equipe até o dia 31 de julho. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes de organizações e movimentos sociais participam da audiência sobre diálogos socioambientais, governo e sociedade em Santarém. A programação contou com a participação de integrantes do governo federal e da sociedade civil organizada, além de debates divididos em eixos temáticos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de organizações, movimentos sociais e lideranças comunitárias e estudantis participaram nesta sexta-feira da audiência sobre diálogos socioambientais, governo e sociedade, organizada pela Federação das Organizações Comunitárias de Moradores de Santarém, a FANCOS, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável e demais parceiros. A programação teve o objetivo de garantir o espaço para uma promoção da participação popular na elaboração de encaminhamentos direcionados à defesa de direitos humanos, no aperfeiçoamento de políticas públicas para o bem viver e ainda contribuir para o conhecimento das políticas públicas e iniciativas do governo federal. Durante os dois dias que antecederam a audiência, uma comitiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável e demais secretarias do governo federal reuniram com representantes das universidades, instituições de ensino e movimentos sociais e também visitaram algumas áreas periféricas do município com a proposta de observar as realidades vivenciadas nestes lugares. Cláudia Santana, presidente da FANCOS, relata como foram esses diálogos e os encaminhamentos a partir dessas escutas.
Dentro dessas agendas, nós realizamos, a partir do dia 17, a primeira agenda com eles, que foi uma agenda institucional, diretamente com as universidades, né? Dialogando da importância do conhecimento produzido nas universidades para gerenciar oportunidades também vivenciadas nos nossos bairros, por meio de investimentos de projetos de extensão que qualifiquem realmente e possibilite que a comunidade esteja próxima, né, dessa ciência e a ciência promovendo desenvolvimento para nossa região. No dia 18, nós estivemos em visitas, né, pontuais no nosso município, visitando alguns bairros da nossa cidade, trazendo para eles, mostrando para eles a realidade, né, de como nós vivemos, quais são os impactos sociais, ambientais e econômicos que nós temos, os desafios que nós temos a enfrentar e principalmente os conflitos. No entanto, com uma perspectiva não somente de mostrar a eles, mas também de sensibilizá-los que é necessário se ter um olhar diferenciado para o nosso povo.
A programação da audiência foi dividida em dois momentos. Um deles incluiu o debate entre eixos temáticos, juventude, mulheres, contexto socioambiental, bem viver nas periferias e culturas e periferias. Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricultores Familiares, o STTR de Santarém, apresentou para a discussão a pauta emergencial sobre o enfrentamento à crise climática vivenciada na região, principalmente com o adiantamento da estiagem, para que os governos federal, estadual e municipal avance com as ações e efetivação de políticas públicas.
Estamos aqui também apresentando a pauta, que é uma pauta urgente, é uma pauta emergencial sobre a questão, principalmente pelo adiantamento da estiagem, da crise climática, que eu digo já não é mais nenhuma crise, já é um caos. Então nós queremos também apresentar essa pauta urgente, que o governo possa, não só o governo municipal, mas federal, estadual, todos venham para apontar soluções, porque é inadmissível que nós estamos passando sem socorro. Não adianta pensar que a estiagem será resolvida com ajuda humanitária no sentido de levar apenas cesta básica. Nós precisamos de resoluções consistentes de políticas públicas que possam nos socorrer verdadeiramente.
A programação aconteceu no Espaço Madeirão da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e contou também com a participação de representantes do governo federal, estadual e municipal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, ministra Marina Silva participa da inauguração de Ecocentro em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Defesa Civil realiza reunião intersetorial para aperfeiçoar plano de contingenciamento no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. Na ocasião, foi criado ainda o Comitê de Crise e Enfrentamento à Estiagem. Confira, Vanderleia Oliveira.
Nesta reunião foi criado o Comitê de Crise e Enfrentamento à Estiagem, que reúne representantes de diversas secretarias e atuarão de forma coletiva diante das situações emergenciais. A Secretaria de Defesa Civil já homologou este comitê e apresentou o plano de contingenciamento para que os demais setores possam agregar suas contribuições. A secretária de Defesa Civil do Careiro, Tatiane Menezes, comenta a finalidade deste comitê.
Junto, criamos o Comitê de Crise da Secretaria Municipal de Defesa Civil, onde terá por finalidade analisar e propor ações e políticas públicas voltadas ao enfrentamento e combate da crise climática no município.
A secretária informa ainda que cada setor saiu com sua demanda e atribuição.
E nessa reunião foi designadas as competências para cada secretaria. Como estamos enfrentando uma estiagem histórica, estamos correndo contra o tempo. Por isso, esta aliança se faz importante.
O comitê irá se reunir periodicamente para encaminhar as ações para as diversas comunidades afetadas pela estiagem. Entre as principais preocupações está a escassez de água e a continuidade dos atendimentos em saúde e educação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ecocentro, o Polo de Bioeconomia de Base Comunitária, é inaugurado em Santarém. Autoridades locais, estaduais, federais e internacionais, juntamente com as organizações da sociedade civil, participaram do evento. Os detalhes com Liege Costa.
Localizado no antigo galpão de borracha da Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, COSPE, junto à sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, o STTR, foi inaugurado nesta sexta-feira em Santarém o Ecocentro, que é um espaço revitalizado como polo de bioeconomia de base comunitária. O Ecocentro conta com equipamentos de qualidade para o beneficiamento do mel, conservação de polpas de frutas, extração de óleos vegetais e essenciais, destilação de copaíba e outros insumos, se constituindo em um espaço referência de multiprocessamento, armazenamento e comercialização de produtos da sociobiodiversidade da região oeste do Pará. Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, o PSA, explica que o projeto idealizado por diversas organizações representa a concretização de um antigo sonho, construir um futuro mais sustentável para a Amazônia com base na valorização da sociobiodiversidade na inclusão social.
A gente está muito feliz, honrado de poder ter ajudado, somando com outras organizações, a tirar do papel mais um sonho antigo, que é conseguir trabalhar desde a restauração florestal, a melhoria da agricultura familiar, a recuperação de áreas degradadas, o reflorestar com espécimes, já que tem que reflorestar, que garantam um pouco mais a segurança alimentar e tem a demanda de mercado para melhorar o pé de meia, e ao mesmo tempo passar dessa fase, como que a gente pode agregar valor a essa produção que vem das comunidades, das aldeias, por exemplo, ao invés de comercializar o material bruto, a semente in natura, poder comercializar na forma de óleo, na forma de manteiga, gerando uma receita maior, inclusive, para as famílias produtoras.
Manuel Edivaldo, presidente da COSPE, destaca a importância do Ecocentro, que, segundo ele, deve beneficiar, além de Santarém, toda a região do oeste do estado paraense.
um ato simbólico, ele tem por objetivo dar visibilidade, né, para a sociedade, não só a sociedade de Santa Arena, mas para toda a região, porque esse ecocentro ele é muito simbólico aqui para a nossa região, porque é onde a gente está trazendo as sementes que estão sendo beneficiadas, ou seja, extraídos óleos, como é o caso da andiroba, da copaíba, da semente do cupuaçu se transformando em manteiga, da borracha, do mel de abelha sem ferrão. Então, esse polo aqui, eu estou chamando até de um distrito industrial, né? Eu posso tratar dessa área modular, ou seja, suas atividades, cada uma no seu departamento. Ele não vai servir somente aqui ao município de Santarém. O objetivo é de servir toda a região oeste do estado.
O evento de inauguração contou com a presença de diversas autoridades locais, estaduais, federais e internacionais, além da sociedade civil e organizações não governamentais. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, participou da cerimônia de inauguração do Ecocentro e falou da alegria de ver que na Amazônia a biodiversidade pode ser usada para gerar oportunidade para a população da região.
É muita alegria poder ver que na Amazônia a gente pode ter uma bioindústria, a gente pode usar a nossa biodiversidade para gerar emprego, renda, conhecimento, tecnologia, melhorar a vida das pessoas. A floresta em pé é mais valiosa do que destruída. E a gente pode ver aqui investimentos de recursos do Fundo Amazônia dando oportunidade para que as populações tradicionais possam ser donos de uma bioindústria e ter produtos de base sustentável que são exportados e que viram produtos de primeira qualidade.
Cássio Pereira, secretário estadual de Agricultura Familiar do Pará, esteve também na ocasião representando o estado e reforçou que o espaço é um local estratégico e o governo estadual apoia a iniciativa em um compromisso de atuação colaborativa.
O Ecocentro, então, é um local de convergência da produção da socioeconomia, é um local que vai servir de um berço de formação, ou seja, um local estratégico que já é uma realidade. É um prazer poder ir hoje aqui acessar e ver as polpas de fruta, ver o ver os produtos da floresta sendo processados. Então, a conexão que a gente traz dessas iniciativas com o governo, né? Então, nós estamos aqui para representar o governo do estado, para assegurar o compromisso com o apoio, a consolidação dessas iniciativas e um compromisso de atuação colaborativa, atuação conjunta.
O Ecocentro se configura como um modelo inovador de desenvolvimento regional sustentável, inspirando outras iniciativas que buscam construir um futuro mais verde, fortalecendo as comunidades tradicionais e contribuindo para a conservação da rica biodiversidade da Amazônia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Observatório do Marajó divulga lista com nível de transparência e governança pública das prefeituras do arquipélago. A avaliação faz uma comparação da existência de mecanismos de transparência e participação no Poder Executivo de 17 municípios do Marajó. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Observatório do Marajó, em parceria com a Transparência Internacional Brasil, publicou recentemente um índice de transparência e governança pública 2024 das 17 prefeituras do Marajó. A avaliação foi realizada pelo Observatório do Marajó, com metodologia desenvolvida pela Transparência Internacional, que analisa mais de 70 critérios divididos em 6 dimensões: legal, plataformas, administração e governança, obras públicas, transparência financeira e orçamentária e comunicação, engajamento e participação. Ediane Lima, gestora de projetos do Observatório do Marajó, relata como é feito o processo de avaliação.
O ITGP avalia 2 módulos de avaliação, módulo geral e módulo saúde, no módulo geral com uma visão geral da transparência pública do município, sendo avaliadas 6 dimensões, que são legal, plataformas, administrativa e governança, obras públicas, que passou a ser avaliada agora no ano de 2024, administrativa e governança, comunicação, engajamento e participação. No módulo saúde, são avaliadas as dimensões de plataforma, administrativa e governança, transparência financeira e orçamentária e comunicação, engajamento e participação. Cada uma dessas dimensões, ela é composta de vários indicadores em que a gente avalia o cenário de como que estão as informações públicas sobre todo esse contexto das políticas públicas desenvolvidas no município. E a partir desses indicadores, cada indicador avaliado, se a prefeitura publica ou não a informação, tem ou não a informação, a metodologia de avaliação do ITGP atribui uma avaliação específica.
Ao final, cada município avaliado recebe uma nota entre 0 e 100, e seu nível de transparência é classificado como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Os resultados do Índice de Transparência e Governança Pública, ITGP, do Arquipélago do Marajó, mostram que nenhum município alcançou nota maior que 50, como ressalta Ediane.
Este ano, nenhuma prefeitura do Marajó ela conseguiu alcançar pontuação maior que 50 pontos. Né? Então, os primeiros colocados, que são o município de Moaná, com a nota de 47,7, Cachoeira do Arari com 42,1, Melgaço com 41,6, Ponta de Pedras com 41, Igurupá com 39,7, Moaná, Cachoeira do Arari, Melgaço e Ponta de Pedras ficaram com conceito regular. Já Gurupá, em quinto lugar, né, ficou com um conceito ruim. Não tivemos nenhum conceito de nota péssima, né, neste ano, mas, assim, o panorama da avaliação é que nenhuma prefeitura conseguiu alcançar os conceitos bom ou ótimo, né, com notas aí que não passaram de 50 pontos.
Ediane reforça ainda que o resultado da lista é a soma de todos os outros indicadores que são avaliados, incluindo as informações que as prefeituras apresentam.
Vale lembrar que o ranking da pesquisa ele é a soma de todos os indicadores que são avaliados. No caso aqui, no módulo geral, são avaliadas 6 dimensões e o resultado do ranking ele é a soma de todos os indicadores e todas as informações que as prefeituras apresentam dentro dessas 5 dimensões, que é a dimensão legal, plataformas, administrativo e governança, obras públicas, transparência financeira e orçamentária e comunicação, engajamento e participação.
O trabalho tem como objetivo oferecer um índice confiável para que a sociedade, a imprensa e os próprios órgãos de controle tenham acesso à informação e monitore as ações do poder público na promoção da transparência e da participação social e no combate à corrupção. A avaliação também tem como meta estimular o poder público a promover continuamente a transparência de suas ações e reconhecer o bom trabalho realizado por algumas prefeituras. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia.
Já está se aproximando a festa em honra à Nossa Senhora do Coco da Aparecida no Santuário Diocesano de Balsas, no sul do Maranhão. O festejo acontece de 6 a 15 de agosto. Saiba mais com Yane Silva.
A Diocese de Balsas se prepara para a realização de mais um grandioso festejo em honra à Nossa Senhora do Coco de Aparecida, que já está se aproximando. O festejo acontece de 6 a 15 de agosto e este ano terá como tema Maria, Mãe do Filhos de Deus. O festejo acontece na zona rural da cidade de Loreto, no sul do Maranhão, onde milhares de devotos de Nossa Senhora Aparecida se reúnem em um pequeno povoado onde, segundo os moradores mais antigos, há mais de 100 anos, a santa teria sido vista por duas crianças em uma rocha. No lugar foi construída uma capela e desde então se tornou um ponto de peregrinação. Padre Jorge Birk, coordenador do santuário, fala das expectativas para a festa em honra à Nossa Senhora do Coco de Aparecida.
Está nos preparativos para acolher os romeiros e romeiras para a festa do Coco de Aparecida, né? Está sendo tudo arrumado, até dia 6 estará arrumado, né? Tem as celebrações todos os dias à noite às 19 horas. Antes das celebrações tem a reza do terço no dia 9, 10 e 11, sexta, sábado e domingo também haverá missa 8 da manhã. a gente vai tentar sempre rezar o terço, sempre acompanhar, e este ano haverá também venda de algumas comidas, né? Maria Isabel, canjica, cachorro quente e creme de galinha.
A forma e o lugar onde a capela foi construída desperta a curiosidade e faz qualquer um se render aos encantos da natureza. Na capela, o espaço é pequeno e dividido por muitos católicos que seguem uma tradição e a manifestação de fé há mais de um século. São quase 100 quilômetros de balsas até o Santuário Nossa Senhora Aparecida do Coco, local que é bastante frequentado o ano inteiro, mas principalmente no período do festejo que ocorre de 6 a 15 de agosto.
O Coco está preparado para receber romeiro de tudo que é canto desse mundão de Deus, né? Onde tiver gente e quiser ir para o Coco da Aparecida, sejam bem-vindos os romeiros e as romeiras, que com certeza serão bem acolhidos pelo santuário.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Trecho da música A Lista, do nosso famoso cantor e compositor Oswaldo Montenegro. Amanhã, dia 20 de julho, é o Dia do Amigo Internacional da Amizade. Esta data foi primeiramente adotada em Buenos Aires, na Argentina, desde 1999. Ela é comemorada de forma oficial neste país, onde é uma das celebrações mais festejadas. O argentino Henrique Ernesto Febraro é o responsável pela criação do Dia do Amigo Internacional da Amizade. A ideia surgiu com a chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969, pois este fato significava que juntos os povos poderiam conseguir superar desafios quase impossíveis. Para o criador da data, a chegada à Lua representava um símbolo de união entre todos os seres humanos. Através das campanhas de divulgação realizadas por Febraro, aos poucos o Dia do Amigo Internacional da Amizade passou a ser considerado em outras partes do mundo. E hoje quase todos os países festejam esta data. Bacana a ideia, mas o que nós vimos atualmente são países em guerras, muita confusão na questão migratória, onde milhões deixam seus países de origem em busca de novas oportunidades do bem viver. Muitos conquistam novas amizades e até novos amores. Nessa onda de ir e vir, porém, sofrem também xenofobia, que é discriminação contra estrangeiros. O que se vê são autoridades e leis tentando fazer controle de entrada de estrangeiros em seus países. É claro que cada país deve ter suas leis próprias, mas nunca nos esqueçamos que ir e vir é um direito universal. Assim como é o amor, a amizade, somos seres humanos e temos nessa vida, nesse mundo, a missão de amar e sermos amados. Cultivar amizade é um bem. Estamos numa sociedade cada dia mais que cultiva amizades no mundo virtual, através do computador, da internet. Vejo isso como algo positivo, onde une pessoas sem precisar de fronteiras físicas. Mas a pergunta é, que tipo de amizade você tem? São verdadeiras? O chinês Confúcio, há séculos, deixou registrado esse pensamento, que diz, abre aspas, para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a qualidade, ou seja, nas nossas dificuldades do dia a dia. Trago para refletirmos a seguinte mensagem. Não existe sentimento mais puro e verdadeiro do que a verdadeira amizade. Eu te amo e estarei sempre ao teu lado, mesmo quando estivermos separados por milhões de quilômetros. Ter um amigo é ter um tesouro guardado no coração, do lado esquerdo, como diz Milton Nascimento. É maravilhoso sentir todos os dias sua amizade. Você não é apenas mais uma pessoa que está presente na minha vida. É uma pessoa verdadeira, amiga, que se importa comigo, me aceita do jeito que eu sou e que faz tudo para me ver feliz. As amizades que fiz ao longo da vida foram as maiores riquezas que conquistei. Você faz parte dela, desta riqueza. Obrigado, ouvinte, e feliz dia do amigo. E tenha uma boa noite e um feliz fim de semana para você.
Encerra aqui a edição de número 4008 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Eane Silva, Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Matheus Coimbra, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.